como tem sido hábito nas últimas semanas, estamos a visitar todas as freguesias do Conselho de Coimbra. Hoje vamos dar um saltinho até Santo António dos Olivais, uma freguesia do Conselho com cerca de 19,27 km² de área, 38.936 habitantes segundo os censos de 2011, é apenas a maior freguesia urbana da cidade de Coimbra e uma das mais populosas freguesias de Portugal. A sua densidade populacional é de cerca de 2.020 habitantes por quilómetro quadrado. Foi criada em 20 de novembro de 1854. Nela é ainda possível encontrar duas áreas distintas, a urbana e a rural. A primeira é muito marcada pelo casario nas zonas residenciais, que desde muito cedo se terão começado a desenvolver junto ao Mosteiro de Celas, atualmente faz parte do bairro da Cruz de Celas, que situado numa área erma de Coimbra, então, onde a paisagem se caracterizava pela existência de pinheiros e olivais, foi assim permitindo as construções em seu redor. Hoje, nada disso é visível, os olivais e os pinhais desapareceram por completo, dando lugar a habitações. E não é apenas junto a este mosteiro que podemos encontrar bairros habitacionais. Temos o bairro da Solum, Val das Flores, Tovim, Alto São João, Pinhal de Marrocos, Portela do Mondego, Chão do Bispo, Bairro Norte de Matos, são apenas exemplos do grande crescimento da freguesia. Na área rural correspondem lugares de Picoto dos Barbados, Casal do Lobo e Cova do Ouro. Comigo está o seu presidente, Francisco Andrade, que eu agradeço imenso a sua disponibilidade para partilhar com os nossos ouvintes, e a pergunta que eu costumo fazer logo no início, porque no fundo é disso que se trata também este contacto, é fazer aqui um paralelismo entre o atual confinamento na freguesia e o primeiro. Sente uma grande diferença entre os dois confinamentos, Francisco Andrade? Bom dia, mais uma vez obrigado por estar connosco.
Deixe-me só ratificar uma coisinha pequena, é que quando se diz realmente na população da freguesia, há realmente aí um lápis, não é vosso? Foi censo uma freguesia que tem 33.200 eleitores, seria impossível, porque só votam a partir de 18 anos e não votam aqueles que vivem cá a estudar, que estão cá a estudar em Coimbra, mas que são habitantes e que estão a estudar, a trabalhar, que moram aqui em Coimbra, mas que continuam a pertencer a outras terras, e por conseguinte os habitantes são perto de 60 mil.
Meu Deus.
Um bairro falta aí, por exemplo, da Portela, onde há milhares de pessoas nesse bairro da Portela. Mas vamos agora ao que interessa.
Obrigado pelo esclarecimento, porque no fundo foi falta de informação que
ocorre, mas é preciso realmente
retificar.
O bairro da Portela, por exemplo, é capaz de ter mais pessoas do que algumas câmaras aqui do Conselho.
Do Conselho de Coimbra, sem dúvida. Vamos então a fazer este paralelismo. Sentiu uma grande diferença entre este segundo confinamento relativamente ao primeiro?
São duas coisas que realmente se ligam, interligam, mas que estão têm um fundo diferente. Na primeira fase, digamos assim, houve que atender e de imediato às pessoas que nos apareceram de choque, e que foram muitas. Muitas porque pessoas especialmente de idade, pessoas que estavam acamadas, pessoas que estavam sem possibilidade de virem às farmácias, pessoas que não tinham alimentação, e por conseguinte isso foi o primeiro embate. Este segundo é um bocado mais doloroso do que o primeiro. É um bocado mais doloroso porquê? Porque se agravaram os problemas sociais da maior parte das pessoas. Por conseguinte, houve muita gente que estava empregado que deixou de estar. Houve muita gente que estava naquela fase, no primeiro período, naquela fase da pobreza envergonhada, que não se tinha dado a conhecer, e que agora, nesta segunda fase, foi mesmo obrigada a ter que dar-se a conhecer, porque não aguentava mais sem ajuda. Por conseguinte, nós, e é preciso que digamos que a Junta de Vazia dos Olivais temos uma assistência social, temos uma área social, não de agora, fomos dos primeiros a ter isso a nível mesmo de algumas câmaras até inclusiva. Nós já temos desde 2020 uma assistência social e tínhamos, por conseguinte, o gabinete social organizado. Simplesmente, este gabinete social, em que a Junta de Vazia gastava, por médio no seu orçamento, no seu orçamento à volta de 25 mil euros, agora passou para 60 mil e não chega. Ligado a isto, temos uma Comissão Social da Freguesia, Senador D. Rivais. É bom que se diga isto para que as pessoas percebam que na freguesia nós temos uma comissão em que abrange várias a Câmara Municipal de Coimbra, a Segurança Social, o Centro de Saúde, as Cáritas, que é realmente aquela que nós nomeámos como tesoureira, digamos, nós somos presidência, a presidência está connosco, mas a tesouraria quisemos que ela ficasse na Cáritas, o ABC de São Romão, o acolhimento de São Paulo II, saúde em português, tudo isso está ligado a este núcleo, a este núcleo. E, por conseguinte, estas são situações que têm resposta, que dão resposta a todas as, ou procuram dar resposta em conjunto a todas as situações que nos surgem. Quando realmente a freguesia é procurada, nós damos de imediato o apoio que temos capacidade para dar. Procuramos, além de dar esse apoio, receber outras pessoas que nos pedem esse apoio, quando se fala de renda de casa, quando se fala em situações de problemas de dívidas já muito acumuladas, desde o primeiro caso da água, da luz, de remédios. Isso então, em conjunto, nós ficamos, denunciamos essas situações e procuramos encontrar no conjunto quem é que pode responder a isto. Claro, a Câmara manda uma determinada verba, este ano mandou mandou dois valores, coisa que só fazia antigamente num, este ano mandou no primeiro valor 13 mil euros e depois no segundo 17.500 euros para esta comissão, para este núcleo executivo. Núcleo de, aliás, para este núcleo da ação social. E é perante isto que nós temos tido a capacidade de responder. E nós ainda hoje somos obrigados, logo de manhã, a nossa ação social sai para as casas para fazer entrega e para de medicamentos ou de fraldas, ou de coisas básicas que realmente são logo precisas na parte da manhã, e depois na parte do almoço. Há o almoço, há a entrega dos almoços, há a carrinha com os almoços, há outras, aqui também estão ligadas a alguns restaurantes que quiseram apoiar-nos e que também estão ligados a isso. Tudo isto é feito de uma maneira sóbria, de uma maneira sem grandes propagandas. Agora, o que demonstra, e é que a pergunta que o senhor faz, é que demonstra que realmente agora, nesta segunda vaga, houve um núcleo de pessoas de que nunca pensávamos que elas viessem a precisar de nós. Por exemplo, estudantes que estão aí, que não recebem a sua bolsa. Brasileiros que vieram, mas que tenham o seu emprego, de repente ficaram sem emprego, não estão, não têm quem se agarrar, e por conseguinte, esse também é outro núcleo. O dos Palopes, em que realmente estudantes e pessoas que estão aqui, mas que deixaram de receber a verba que recebiam e que de repente chegaram sem ter nada para comer.
E no fundo estamos a falar de uma população flutuante, porque o estudante, os brasileiros, a gente dos Palopes, teoricamente vieram para depois regressarem e a junta não os abandona.
Aí é que é o grande problema, que a maior parte deles queria abandonar e não pode, né? Outros estavam cá a estudar, faziam cá o seu estudo. Depois temos aquelas que surgiam dos beneficiários do RSI, subsídio de emprego ou subsídio social de desemprego, pessoas que ficaram em casa com os filhos menores de 12 anos e viveram com salário reduzido, pessoas sem qualquer rendimento, pessoas cujas empresas estão agora em layoff, pessoas que estavam a frequentar formações financiadas e agora estão em casa sem receber uma bolsa, estudantes universitários que não recebem a remessa do estrangeiro, famílias naturais do Brasil, como eu disse, contratos precários ou em situações irregulares, pessoas que precisam de se inscrever no centro de emprego ou requerem uma prestação social e não sabem como fazê-lo, pois não são atendidas nos serviços. Agora, pessoas que viram a sua marcação no CEF, adiadas por tempo indeterminado. Tivemos relações que nos foram sinalizadas por familiares ou por vizinhos, mas outras como nós, que os encontramos. Uhum. Idosos com quartos alugados, que alugavam quartos estudantes e que de repente os estudantes foram embora e que era o único rendimento que tinham, que deixaram de o ter. pessoas com situação de reforma que faziam limpeza, passavam a ferro, faziam trabalhos de costura, tornavam contos idosos, também deixavam de ter serviços. São rendimentos, são coisas, são pessoas que realmente, em tudo, idosos com filhos maiores em casa, que não trabalham, nem têm subsídio, famílias monoparentais, sem suporte familiar, ou poderem beneficiar do apoio da família, casais com filhos em que um teve de ficar em casa, agora às vezes os dois, o benefício de não haver corte de água, nem luz, nem gás, veio trazer alguma confusão, devido à baixa inscrição de algumas que houve, a família simplesmente deixando de pagar e com o fim do confinamento arrumaram-se as despesas, da primeira para a segunda. A renda das casas elevadas, isto tem sido uma coisa tremenda que tem dado não só o cabo das pessoas, como o associativismo. Nós temos aqui o nosso associativismo, tínhamos muito orgulho nas nossas qualidades, estão todas a fechar, porque de repente deixaram de ter frequência, deixaram de ter a cotização, deixaram de ter as suas festitas que iam fazendo, que iam ganhando, e depois nós próprios, quer dizer, com as nossas atividades, que eram tendas e variadas, dávamos dinheiro a muita gente, dávamos vida a muita gente, porque havia as farturas, havia os carroceis, havia pessoas que vinham vender os seus produtos. Tudo isso deixou de aparecer, tudo isso está em casa, tudo isso não tem outro rendimento. Por conseguinte,
Francisco, deixa-me fazer-lhe esta pergunta. No fundo, como é que você consegue chegar ao final do dia e ir para a cama descansado quando você percebe-se na forma como nos está a relatar estes casos dramáticos todos, você sente-os como se eles fossem seus?
Pois, o meu problema é esse. E o meu problema é esse e vai ser outro do futuro. Porque isto vai exigir em muitas coisas, vai exigir nas casas que vão fechar e que, por conseguinte, vai ser muito difícil a recuperação. As próprias autarquias vão ter um trabalho totalmente diferente daquilo que veio agora, porque é um trabalho de continuidade. E eu digo, como foi, eu não consigo. Eu, às vezes, quando a assistência social me chega, todos os dias me chega, todos os dias, quando eu vou, chego à junta, já tenho 3-4 casos para assinar, para dar autorização
para
os apoios. E eu, quando chego a casa, muitas vezes, e isto é verdade, não é populismo, não é exibicionismo. Eu chego a casa muitas vezes.
Com vontade de chorar.
Chego a casa e se paro um pouco para refletir e passar para aquilo que eu tive conhecimento, fico refugiado no meu canto.
Refletir. Sente uma grande diferença entre a parte urbana da parte rural?
Olha, ao contrário do que as pessoas pensam, na parte rural ainda vão aguentando melhor do que na parte urbana. E a razão é muito simples. É porque na parte rural sempre tem uma batata, sempre tem uma couve, que semearam, sempre, ou plantaram, e as coisas que realmente vão tendo da sua própria terra.
E não acha que as pessoas na parte rural são mais solidárias umas com as outras?
São mais solidárias. As pessoas conhecem-se umas às outras, sabem dos seus problemas. E são, de vez em quando aparece um caso, são elas mesmas lá que imediatamente me telefonam, diretamente, querem falar diretamente comigo para me pôr esse problema. É que há muitos prédios com 6-7 andares em que o vizinho do lado não se conhece. E por conseguinte, nem quer sequer dar a conhecer ao vizinho do lado aquilo que está a passar. E isto é triste.
É dramático,
porque há muitas pessoas que muitas vezes o dia, se não fosse o apoio, e nós não damos só os cabazes de Natal, é quando nós continuamos a dar cabazes diariamente, problemas que encontramos que realmente têm que, quando chega a uma casa e que tem para, no dia 15 ou dia 16, tem até no fim de mês meio quilo de arroz, duas ou três batatas e tem pouco, carne nada, peixe nada, nada de nada. E a gente olha e diz assim, mas isto está aqui, esta que tem aqui uma criança, tem aqui uma pessoa de idade, tem aqui, são duas pessoas de idade, como é que vivem? É isso que se pergunta.
Fica aqui a reflexão.
E jovens, agora veja, um casal, por exemplo, que estava em formação. Eu vou-lhe dar um exemplo concreto de outro caso, que foi há pouco. Uma pessoa que se tinha reformado e que resolveu ainda não recebeu a reforma, já tinha sido reformada em janeiro, antes desta pandemia. Começou, resolveu comprar umas máquinas para as escolas, aquelas máquinas que fornecem aquelas bolachas, as laranjadas, e fez um empréstimo no banco para isso. Fez um empréstimo no banco, comprou essas máquinas, de repente as escolas fecharam e ele deixou de ter qualquer rendimento com isso. O que é que acontece? Acontece que não recebe a reforma, não tem dinheiro, não tem dinheiro para pagar a prestação no banco e vive aflito. Tem uma filha que o vai ajudando, mas ele nem sempre almoça, nem sempre janta.
Francisco, nós temos um inimigo no programa da manhã, que é o tempo, que é o relógio. Deixa-me agora fazer-lhe aqui outra pergunta, a resposta o mais sucinta possível, porque depois ainda havia outra que eu gostava, que tem a ver com isto. Quando se candidatou, fez, naturalmente, como todo político faz, promessas ao seu eleitorado, conseguiu nesta reta final, até porque estamos em ano de eleições autárquicas, conseguiu concretizar tudo aquilo que se propôs fazer?
Tudo aquilo que pertencia e que é da obrigação da Junta, cumpri. Tenho a consciência tranquila de cumprir. Claro que há outras situações. Por exemplo, nós quando dependemos obras, por exemplo, quando fazemos o protocolo com a Câmara das contências e há um problema de obras, por exemplo, isso vai depender de que a Câmara nos faça chegar os documentos todos preparados pelos técnicos para podermos pôr as obras em concurso para depois as podermos fazer. Aí não consegui tudo aquilo que tinha marcado, mas estou convencido que ainda se vai conseguir. Dentro disso, o resto não pude fazer.
Quer-me falar de dois ou três projetos desses?
O apoio ao associativismo. Nós temos, por exemplo, temos a parte dali da Nicolau Chantrano, para estar mais concreto, os passeios que temos para resolver e que era uma das coisas que eu queria fazer, como fiz na Padre Anchieta, na rua Padre Anchieta, Manuel de Nobre. O que está a fazer-se agora, o Parque Infantil da Portela, que se está a conseguir, o muro na antiga Estátua de Vinho, que está agora a começar, já devia estar acabado, e temos uma série de ruas que estão agora, de repente não posso indicá-las, mas uma série de ruas para requalificação e de passeios que vamos fazer, que estão marcadas, estão assinadas pelo Presidente da Câmara, houve um acordo, houve um contrato que vai ser cumprido.
Que vai ser cumprido, se Deus quiser. Isso quer dizer que está disponível para mais um mandato?
Não, não quero dizer nada, isso não quer dizer nada, porque eu, sinceramente, a minha vida, eu direi, na altura própria, eu direi aquilo que penso, mas eu sou uma pessoa que quero deixar bem claro que o momento em que eu disser qualquer coisa, para fazer qualquer coisa, eu terei que repensar muito bem e terei que ver quem é que está, quem é que aparece para se recandidatar a uma junta de freguesia que hoje tem um orçamento para cima de 1 milhão de euros e que não pode ser para quem vá para ali para fazer um part-time ou que vá para ali para fazer apenas um biscate e levar os amigos, os bois, de vista daquilo. Não, aquela freguesia hoje exige pessoas de trabalho, pessoas que se entreguem totalmente e diariamente a um trabalho constante e que no próximo mandato, seja quem for, que vier, seja quem ficar com a Junta ou com a Câmara, terá muito trabalho para fazer, porque há muita coisa que vai ter que ser recuperada e que se perdeu.
Um abraço, amigo. Francisco, obrigado por este bocadinho, por esta partilha e principalmente pelas histórias que nos levam a refletir, porque muitos daqueles que nos estão a escutar seguramente nem sequer lhes passa pela cabeça os dramas que você vive diariamente com gente a precisar desesperadamente de apoio e de ajuda. Um abraço grande. Muito obrigado.
Um abraço.
Francisco Andrade, presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, a fazer aqui o paralelismo entre a primeira fase e a segunda fase do confinamento, onde nos relatou que há umas situações verdadeiramente dramáticas.